Uma vez que nós finalizamos Parashat Vayeshev, vamos começar a próxima Parashat. Parashat Miketz. Então, Parashat Miketz é continuação de toda a história do Yosef. Não balança o som. Muito bem. Então nós estamos com Yosef na prisão. E ele vai continuar preso mais 2 anos, como a gente falou bastante, por isso que a gente começou a falar sobre isso, até que ponto tem que ter confiança, etc, etc. Então Yosef, voltando para trás, Yosef foi vendido com 17 anos, trabalhou 1 ano na casa do Potifar, aí a esposa do Potifar veio para cima dele e ele acabou preso por conta disso. Não, nada, ele fugiu. Ele acaba preso, fica preso 10 anos. 10 anos ele fica preso nessa prisão de políticos. Só gente fina. Aí vem os dois ministros que têm esse sonho. Cada um o seu sonho, o sonho do vinho, o sonho dos pães. Ele interpreta o sonho para eles e pede para o ministro da bebida: não esqueça de falar de mim perante o faraó quando você for voltar ao posto. E aí Parashat Vayeshev terminou falando que o Sara Mashkim, o ministro da bebida, não lembrou do Yosef e esqueceu dele. A gente até viu aquela historinha do neto do Baal Shem Tov, que explica por que a Torá diz que o ministro da bebida não lembrou e esqueceu. Aquele neto do Baal Shem Tov que entrou na sinagoga no Shabbat, bateu na mesa e falou que não é possível que o neto do Baal Shem Tov está morrendo de fome, ninguém ajuda. E depois ele ficou pensando, depois que todo mundo se juntou já para ver, a gente vai para casa agora, vamos todo mundo comer, depois a gente volta para a sinagoga para discutir como nós vamos ajudar a sustentar o Reb Tzvi. Mas no final das contas, quando o Reb Tzvi chegou em casa, ele pensou: irmão, o que eu fiz? Como que eu fui pedir ajuda de seres humanos assim? Eu devia confiar mais em Deus, Deus vai me ajudar, eu não posso ficar pedindo desse jeito. Então ele rezou para Deus para as pessoas esquecerem dele. E depois, de fato, o pessoal comeu, foi dormir, esqueceu completamente dele de novo. Então aqui também o Yosef teria percebido depois: oi, vavoi, por que eu fui pedir para ele ajuda? E ele rezou para que o ministro esquecesse. Por isso, vaishkache é um verbo ativo que o Yosef causou com que ele esquecesse. Diz a Torá: vaihi miketz shenatayim yamim. E foi ao final de 2 anos, mais 2 anos, que ele ficou preso. O faraó cholem, e o faraó sonhava. E eis que ele está sobre o Nilo. Final dos 2 anos, deveria estar escrito: e foi no fim dos 2 anos, e o faraó sonhou, e ele está sobre o Nilo. Por que a Torá fala o faraó cholem e o faraó sonha no presente? Ora, Haim explica que toda noite, ao longo desses 2 anos, por isso ao fim de 2 anos, quer dizer, ao longo desses 2 anos, toda noite o faraó tinha o mesmo sonho. Toda noite. Só que de manhã ele esquecia o sonho. Toda noite sonhava, esquecia. Sonhava, esquecia. Quando terminaram os 2 anos, ele sonhou e lembrou do sonho. Isto é uma continuação a tudo que nós falamos. E nós vimos que um dos motivos que a Torá teria feito uma cobrança ao Yosef foi que, a partir do momento que Yosef diz para o ministro: lembre de mim, e o ministro só vai sair daqui 3 dias da prisão, a pessoa está desistindo da salvação ao longo de X tempo. Esses 3 dias eu não vou ser salvo. Daqui 3 dias o cara vai falar com o faraó: vou sair da prisão. E Deus mostrou para Yosef o contrário. O rei, o faraó, sonhou todos os dias ao longo de 2 anos o mesmo sonho. Ou seja, bastava Deus fazer o faraó lembrar do sonho, ele ia estar incomodado e ia acabar de algum jeito chegando no Yosef. Ou seja, Yosef, para você sair da prisão, a chance está aberta. Todos os dias você tem chance de sair da prisão. Todos os dias você tem uma chance de ser salvo. Agora depende de você. E o faraó tem um sonho. E a partir do momento que o faraó, é o rei do Egito, ele já percebe que o sonho dele deve ter alguma coisa a ver com o país. Um rei não sonha coisas que levem a algo para a vida particular dele, mas para a vida do povo. E ele sonha que ele está sobre o Nilo. Esse sobre o Nilo pode ser, de fato, num sonho tudo é possível. Então, o faraó sonhou que ele está, de fato, sobre o Nilo. Ou a expressão em hebraico, omed al, estar de pé sobre, é também usada quando você quer dizer que uma pessoa está focada em algo. Então o faraó sonhou que ele estava focado no Nilo. Vehine min hayeor, e eis que do Nilo, olot sheva parot, subiram 7 vacas, yefot mar'e, de uma aparência boa, uvriot basar, e com carne saudável, vatir ena ba'acho, e começaram a pastar no pântano. Saíram do rio, começaram a comer. O Nilo representava no Egito a fonte de sustento. Afinal de contas, no Egito não chove e toda a irrigação depende do Nilo. Tem uma cheia do Nilo, os seres humanos constroem canaletas. Quando tem uma cheia, irriga todos os campos que estão próximos. Só que o Nilo dá a sua bênção uma vez por ano. Subir 7 vacas de dentro do rio já se percebe que tem alguma coisa aqui de alguns anos. Porque se fosse representar o sustento do Nilo, é uma vaca. Este ano vai ter sustento. 7 vacas estariam representando que vai ter sustento ao longo de 7 anos. E elas ficaram pastando. Vehine sheva parot acherot, e eis que outras 7 vacas, olot achareihen min hayeor, sobem em seguida do Nilo, mas essas são diferentes. Era ot mar'e, tem uma aparência ruim, vedakot basar, e a carne magra. E essas vacas, 7 vacas magras, ficaram juntas das 7 vacas outras, das outras vacas, na borda do Nilo. Ou seja, aquelas sete vacas gordas que subiram primeiro, que foram dar uma volta, comer, voltaram. E elas agora estão de novo perto do Nilo. E as sete vacas de aparência ruim que sobem em seguida se juntam a essas sete vacas. O que aconteceu aqui? Aconteceu que as sete vacas de boa aparência foram comer, acabaram de comer tudo que tinha nas proximidades, não tem mais comida, voltaram para ficar perto do rio. Subiram sete vacas agora, elas olham à volta, não tem mais nada para comer. As primeiras comeram tudo. O que elas vão fazer então? Vatochalna haparot ra'ot hamar'e vedakot habasar. As vacas de aparência ruim e de carne magra comeram etcheva haparot yefot hamar'e vehabriot. As sete vacas de boa aparência e saudáveis, vayikat paro e o paro acordou. Desde quando vacas são carnívoras? Vacas não comem vacas. Mas, a partir do momento que essas vacas subiram do Nilo e viram que as primeiras vacas comeram tudo que tinha na região, não tem mais o que comer, e elas estão já quase mortas, de tão magras e fracas, de má aparência, a única coisa que elas encontram para comer são as sete vacas boas. Óbvio, no sonho. Mas o que isso daqui já demonstra? Isso demonstra que as primeiras vacas que estavam vivendo essa época, que ainda tinha gramado, ainda tinha pasto, não deviam ter acabado com todo o pasto. Se elas não acabassem com todo o pasto, teria agora pasto para as vacas magras comerem e elas estavam salvas. Uma vez que não tem mais pasto, elas foram engolidas. Isso já está demonstrando no sonho que se nós vamos ter 7 anos de fartura, se esses 7 anos de fartura vão consumir toda a fartura e não vai sobrar depois pasto para os 7 anos magros, os 7 anos magros vão engolir os 7 anos gordos e não vai se lembrar mais nada do que aconteceu, vai morrer todo mundo de fome. Mas se você for cauteloso e deixar sobrar pasto ao longo dos 7 anos gordos, nos 7 anos magros não vão precisar comer os anos gordos, e sim o pasto que sobrou dos anos gordos. O sonho, quando é um sonho que Deus está querendo transmitir algo, quando é um sonho de profecia, ele indica nele próprio os detalhes da profecia. Hashem fala com o ser humano por intermédio de parábolas, mas parábolas que cada coisa tem que se encaixar. E para encontrar a interpretação correta do sonho, não precisa começar a dar voltas e achar coisas que não se encaixam direito. As coisas precisam cair como uma luva. Precisa se encaixar de forma muito clara. E o Paró então acordou. Vaikats Paró. Paró acordou. Quer dizer, quando ele viu essa cena, assustou ele. Uma cena muito diferente. Ao ponto tal que ele acordou. Mas não que ele acordou, levantou. Ele acordou e adormeceu logo em seguida de novo. Vayishan, diz a Torá, ele adormeceu de novo. Vayachalom sheinit, ele teve mais um sonho. Vehineh sheva shibolim, 7 espigas Olot bekane echad, subiram numa mesma haste, beriot betovot, boas, saudáveis e boas. Normalmente, cada trigo, cada espiga tem o seu, a sua haste. Aqui, uma haste deu 7 espigas em cima, mas de boa aparência. Vehine sheva shibolim, e eis que aparecem outras 7 espigas. Dakot ushduchot kadim, magras e batidas pelo vento, aquele vento seco que bate e estraga todo o trigo. Somechot acharehen, cresceram, nasceram em seguida. Vativlana hashibolim hadakot, e estas espigas magras engoliram, engoliram não é no sentido de comer, engolir. Elas cresceram alto e encobriram as outras espigas. Vatilana shibolim adakot esheva shibolim abriot ameleot, encobriram as 7 espigas boas e saudáveis, ou melhor, traduzindo direito, saudáveis e cheias. Vayikat paro vehine chalom, e o paro acordou e eis que havia um sonho. Ou seja, o paro acorda e fala, ops, em primeiro lugar, primeira vez depois de 2 anos que ele sonha todas as noites e esquece, e agora ele sonhou e acordou, tem um sonho, ele lembrou do sonho, e ele vê que esse sonho é algo real. Isso daqui não é possível, aqui tem alguma mensagem, eu preciso descobrir qual é essa mensagem. O Rav Hirsch traz interessante que o Paró acordou tão assustado de tudo que ele viu. Foi um sonho tão forte para ele que num primeiro momento ele tinha certeza que isso aconteceu. Até que de repente caiu a ficha, e por isso passou desverine halom, e esse que era um sonho. De repente caiu a ficha para ele, isso foi só um sonho. Mas puxa, que sonho! Muito forte. Parecia que ele viu na frente dele acontecer. Vai riva boker. E aconteceu de manhã. Vatipa emruho. O espírito dele estava inquieto. Estava incomodando muito esse sonho aqui. Tem alguma coisa, não é possível. Vai islar. Ele mandou convocar todos os magos do Egito e todos os sábios. E o Paró contou para eles o seu sonho, ou o seu sonho. E não havia alguém que estivesse interpretando o sonho para o faraó. Ou seja, o que significa ninguém estava interpretando o sonho para o faraó. Para o faraó não estava bom. Eles deram interpretações. Mas o faraó falou, não, não é isso. O Midrash diz que, por exemplo, disseram os magos para o faraó, você vai ter 7 filhos e 7 filhos você vai enterrar. Não está colando, não tem nada a ver. Falando para ele, você vai conquistar 7 países e depois você vai perder esses 7 países. Também, não tá batendo. O Midrash diz que o Paró ficou com tanta raiva que cada um vem e diz alguma história, mas nenhuma está colando com o sonho dele, não está sentindo que é isso. Que ele mandou matar todos os magos. Quando ele mandou matar todos os magos, eles tinham que, de algum jeito, alguém tinha que fazer alguma coisa. O pessoal ficou desesperado. E aí aparece Vaidaber Sar Hamashkim. Disse o ministro da bebida, et parole mor pro faraó, dizendo: Et hatai animas tirhayom. O meu pecado eu estou lembrando hoje. Quer dizer, de certa forma, no início da bebida ia ficar quieto também. Deixa quieto. Ninguém está interpretando, ninguém está interpretando, o problema do parou. Quando parou, manda matar todo mundo, ele já, opa, peraí, então deixa eu tentar salvar a situação. E diz no início da bebida, eu lembro do dia que eu pequei contra o faraó, o dia que eu falhei. Parou Katsar falava Dav, o faraó ficou nervoso com os seus servos. Vaitenoti benishmar, e colocou a mim na prisão. Beisara Tabachim, na prisão do ministro do Potifar. A gente viu Sara Tabachim, quer dizer da matança, ou ministro do açougue do rei, ou ministro carrasco, chefe dos carrascos. E você me colocou na prisão. Otivetzar Haofim, eu e o ministro do pão. Essa é uma história de 2 anos antes. Ele está recordando, tá contando para o faraó. Sabe, agora eu estou lembrando aquela vez que a mosquinha caiu no vinho que eu te servi. Você me prendeu, prendeu junto com o ministro do pão. Vanachalma halom. E nós tivemos um sonho. Belaila echad, numa mesma noite. Anivahu, eu e ele. Ish que pitron halomó halal. Cada um, segundo uma interpretação, teve o seu próprio sonho. Quer dizer, nós tivemos também um sonho, igual você, faraó. Eu te entendo. Você teve um sonho que você está sentindo que tem alguma mensagem e não sabe qual é. É isso que eu senti aquela vez. Mesma coisa, meu colega, já finado, também teve a mesma coisa. Um sonho que exigia uma interpretação. E eu sei muito bem que quando se sonha um sonho que exige uma interpretação, você vê que a interpretação precisa casar bem com o sonho. Como? E foi? Então, voltando, o ministro da bebida diz que eu te entendo, Paró, o que significa ter um sonho que exige uma interpretação e que você quer que a interpretação tenha a ver com o sonho. Então, estou te entendendo que você está ouvindo um monte de interpretações que você acha que não estão colando. Eu te entendo. Mas então eu vou te contar que quando nós tivemos aquele sonho, quando nós estávamos na prisão, Vesham Itano, e conosco lá na prisão, Nar Ivri, um jovenzinho gringo, Eved Lesar Atabachim, escravo do ministro dos carrascos, Vanessa Perlo, e nós contamos para ele, Vaiftor Lano et Halomoteino, e ele nos interpretou o nosso sonho, Ishka Halomopatar, cada um conforme o seu sonho interpretou. Diz o Midrash sobre esse versículo. Que perversos são, amaldiçoados são os perversos. Que mesmo a sua bondade não é completa. O Yosef te fez um favor, te tranquilizou na prisão. Você tem a chance de ajudar ele. Ele te pediu ajuda. Em vez de você falar para o faraó, olha, Você está precisando de um interpretador de sonhos? Tem um cara profissional na prisão. Você precisa ver como o cara é bom. Não. Ele diz, olha, tem um sujeitinho, Nar é usado também não só como jovem, mas como bobo. Em índice se fala. Ou seja, tem um bobinho lá na prisão que é estrangeiro, porque o ministro já ficou com medo. Se o Yosef for bom de verdade, vai que o faraó convida ele para ser algum cargo alto aqui no Egito. Então vamos já garantir o negócio. Faraó, você lembra, né? A lei aqui é que quem não é egípcio não pode ser rei, vice-rei, coisa nenhuma. Então, estou te falando, esse cara aí é um estrangeiro, ele nem sabe a nossa língua, não sabe nada. Cara, ele é escravo ainda por cima, ele não pode virar rei. Mas ele interpretou pra gente legal o sonho. Ou seja, os louros são pra mim. Eu estou indicando alguém que pode te resolver o problema. O cara é assim, bobinho, escravo e tal, não vale a pena, só ouve o sonho e manda ele passear. Vai rica Asher Patarlá no Ken Hayá. E foi segundo o que ele interpretou para nós, assim aconteceu. Oti Reshiv Alkani, eu fui devolvido ao meu posto. Veotó está lá. E ele, o ministro do pão, foi pendurado, foi morto. Vai Ishlach Paró. E o Paró mandou vai Ikra et Yosef, para chamarem o Yosef. Vai Ritzu min Habor. E tiraram o Yosef do calabouço. Vai Galach, vai Halef Simlotav. E o Yosef cortou o seu cabelo e trocou as suas roupas. Vai Avô El Paró e veio perante o Faraó. Exatamente, depois que ele interpretou o sonho dos dois anos ficou preso ainda. Sim. Como? Foi isso que a gente falou. O fato dele ter, primeiro, ele insistiu duas vezes. Primeiro ele insistiu duas vezes com o ministro, isso causou com que ele esquecesse, isso que a gente falou. Era para ele lembrar o Yosef perante o faraó, mas se Yosef tivesse falado uma vez, ele teria lembrado logo. Ah, mas como? O faraó não sonhou nada, por que vai lembrar dele? O faraó sonhou toda noite. Não lembrava do sonho. A hora que Deus fizesse, ele não esqueceu o sonho, já no mesmo dia o Yosef saía da prisão. Quer dizer, o caminho era esse o caminho. A gente falou que o Yosef enxergou que só pode ser que esse cara veio parar aqui na prisão para me salvar. A única coisa é a forma que o Yosef falou. Agora você vê como o Yosef age. O pessoal está desesperado no palácio. O faraó não dormiu bem, está incomodado com o seu sonho, está pedindo por auxílio, ninguém soube interpretar, foi decretado no momento morte para todos os magos, porque não estão falando coisa com coisa. Aí aparece o ministro da bebida e fala, peraí, eu estou lembrando agora de uma coisa que aconteceu comigo e tal, que é um jovenzinho bobinho, mas talvez tenta ele. Ou seja, não vamos mais matar os magos. Desde que apareça alguém que interprete direito. Então está todo mundo aos pirques. Está todo mundo de fato preocupado e desesperado no palácio. O faraó por causa do sonho, os ministros e os magos, porque o Farol está louco de raiva com eles, e vão correndo para a prisão, tirar o Yosef imediatamente. É rápido, é questão de segundos. Chegou o momento da salvação, viu? Está salvo Yosef. Yosef é tirado rapidamente e, teoricamente, é para ele correndo perante o Faraó. E você fala: calma, pessoal, vocês estão com pressa. Desse jeito como eu estou, saído da prisão, olha como meu cabelo está horroroso, essas roupas, eu vou aparecer perante o rei desse jeito? Mas o rei está desesperado. Calma, perante o rei não se vai desse jeito. Deixa eu cortar meu cabelo, trocar minha roupa, depois eu vou. Tudo no seu tempo, com calma, não precisa ficar assim aflito. Vaiavó, ele parou. Ele veio para o faraó. Ele não veio correndo, ele não foi desesperado. Ele foi com muita calma para o faraó. Aqui nós vemos mais uma vez como Yosef sabia lidar com cada pessoa segundo o que a pessoa é. Se agora eu vou perante um rei, eu vou me comportar segundo como deve se comportar perante um rei. Está com pressa? E daí? Não é por isso que eu vou aparecer desse jeito. Deixa eu me preparar direito para aparecer perante o faraó. O Hafetz Chaim nota sobre essa revirada tão rápida que a salvação de Hashem vem de repente. E aqui mais uma vez você vê. O Yosef estava prisioneiro. O Yosef estava abandonado e esquecido na prisão. E por questão de segundos lembraram dele. Questão de segundos foram tirar ele. Quando chega o momento de uma pessoa ser salva de alguma coisa, é em questão de segundos. Não dá nem tempo da pessoa pensar e imaginar o que está acontecendo. O Yosef ainda teve o sangue frio para não sair desesperado agora e aparecer desse jeito perante o faraó e saber se preparar dignamente para aparecer perante o faraó. O Midrash ainda nota que qual dia do ano aconteceu isso? Rosh Hashanah. No dia de Rosh Hashanah que Yosef saiu da prisão. Na verdade, Rosh Hashanah foram os sonhos dos dois ministros também, inclusive. Em Rosh Hashanah, o faraó teve o sonho. E em Rosh Hashanah, o Yosef saiu da prisão. Vayomer faraó el Yosef. Diz o faraó para o Yosef: Halom halamti. Tive um sonho. O poter einotó. E não estou achando ninguém que me interprete o sonho. Estou desesperado. Vani shamati alecha lemor. E eu ouvi falar de você. Tishma halom liftoroto. Você ouve sonhos e interpreta eles. Quer dizer, eu ouvi falar que você ouve os sonhos e você interpreta os sonhos segundo o que está acontecendo de fato no sonho. Afinal de contas, tudo depende de como se ouve as coisas. Se você ouve da forma correta, você vai interpretar da forma correta. Ouvi falar que você é um cara que consegue ouvir as coisas da forma correta. E aí, o que qualquer uma pessoa responderia para o faraó? O cara foi tirado da prisão. Quem disse que não volta para a prisão? Não dá para saber. Foi tirado porque precisa do serviço dele. Depois, não sei o que vai acontecer depois. O que uma pessoa normal, entre aspas, faria nesse momento? Está na frente do faraó. O cara tirou da prisão para interpretar o sonho para ele, para fazer um serviço para ele. E ele ainda diz, ouvir falar que você é craque. O que ele vai dizer? Lógico. Eu sou formado na Academia de Sonhos. E sou, de fato, não tem nem dúvida, sou o melhor do mundo nisso. Você vai ver. Vai ver, sou muito bom nisso. Não é assim que você responde. Você está arriscando voltar para a prisão. Yosef diz, Vayan Yosef et faro leimor. Yosef responde ao faraó dizendo, Biladai, longe disso. Não sou eu. Não depende de mim. Elokim Yane Shelom faro. Deus é que vai responder pela paz do faraó. Ou seja, o Yosef tem toda a humildade possível perante o faraó. Você é um ótimo interpretador, ouvi falar. Não tem nada a ver comigo. Deus é que manda a interpretação para o senhor. Bom, agora precisa ouvir o sonho. E o faraó começa a contar o sonho para o faraó, para o Yosef. O faraó conta o sonho e é interessante que muitos comentaristas fazem uma comparação entre o sonho do faraó e o que o faraó conta para o Yosef. Qualquer coisa que é vista, ouvida e contada para alguém é contada segundo o ponto de vista da pessoa que viu. Se eu sonhar algo, ou esquece sonho, alguma coisa você vê na rua, duas pessoas estão sentadas no parque e vem algo acontecer, esses dois vão contar o que eles viram acontecendo diferente, e cada um vai dar um enfoque em algo específico, algo que mexeu mais com ele. Cada um vê diferente as coisas que estão acontecendo. É subjetivo. O interessante aqui é que a Torá contou para nós o sonho que o Paró teve, antes de contar para o Yosef, o sonho que o Paró teve, a Torá conta para nós de forma totalmente objetiva. É Deus que está contando o que ele colocou na cabeça do faraó à noite. A forma que o faraó vai contar já é subjetiva. É a forma que ele enxergou. O que mais comoveu ele ao longo do sonho. O que mais mexeu com ele. Então dá para se fazer uma comparação entre uma coisa e a outra. E ver o que o Yosef ouviu do faraó. E o que o faraó de fato sonhou. Só que o Midrash conta mais. O Midrash conta que Yosef teve o mesmo sonho. E por isso, ele sabia corrigir o faraó nos pontos que estavam subjetivos. E aí o faraó ficou mais impressionado ainda. Porque ele começa a contar uma coisa e Yosef fala, mas peraí, faraó, foi assim ou foi assim? É, você tem razão, foi assim como você está falando. É, tem razão. E continua contando. Peraí, faraó, mas foi assim mesmo ou foi assim? Tudo Yosef ia corrigindo o faraó ao longo do sonho. Então o faraó viu, opa, de fato o cara não é qualquer um. Ele sabe o que está acontecendo. Vai daber paró el Yosef. O Paró diz ao Yosef, Bahalomi, no meu sonho, Hineni Omed al Sefat Hayeor. No meu sonho eu estava de pé na borda do Nilo. E aqui já é o primeiro ponto que Yosef para o faraó e fala, peraí. Borda da onde? Que borda o quê? Você sonhou, Hineni Omed al Hayeor. Estava sobre o Nilo. O que você está falando borda do Nilo? Não é borda, é em cima do Nilo mesmo. na verdade, o fato do faraó mudar alguns detalhes quando ele está contando os sonhos causa com que os magos não possam interpretar o sonho direito. Então, ele é o causador já inicial dos magos não conseguirem interpretar o sonho. Se você não conta direito, você não conta os detalhes exatamente como você sonhou, já perde tudo. Quando o Paró sonhou, veineomete al-Hayeor, o Paró estava sobre o Nilo. Nós dissemos que sobre o Nilo pode ser, de fato, literalmente, que ele estava sobre o Nilo. Ou omed al em hebraico significa que a pessoa está focada naquilo. Ou seja, o enfoque do meu sonho era o Nilo. Quando ele conta e diz, eu sonhei que eu estava na borda do Nilo, você está contando, em outras palavras, uma localização. Já perdeu tudo. Enquanto o enfoque era o Nilo, agora você está me contando que você estava no Nilo, estava do lado do Nilo, como um lugar. Veine sheva parot, veine minayor olot sheva parot. E eis que do Nilo sobem sete vacas. Beriot basar, de carne saudável, vifot toar, e de apresentação, de forma, de formato, bonito. As vacas eram bonitas. Vatir enabaaco, e elas estavam pastando no pântano. Aqui também nós temos uma diferença no sonho. O sonho mesmo disse que as vacas saíram do Nilo, elas tinham uma carne saudável e elas tinham uma aparência boa. Aparência boa no sentido que se via que elas estavam saudáveis. O Paró conta que elas tinham a carne saudável e tinham um formato bonito. O que me interessa agora, quando se trata de um açougueiro? O que interessa se a vaca é bonita ou não é bonita? Se tem uns traços bonitos ou não? Não faz diferença. Para o açougueiro faz diferença que ela tem uma boa aparência. Então aqui, de novo, está atrapalhando tudo. Você está contando uma coisa que vai levar a uma interpretação errada, senhor faraó. Se você diz que as vacas eram bonitas, os magos vão achar que você vai ter sete filhas bonitas que vão morrer. Não tem nada a ver agora com bonito ou feio. Não é isso que interessa. O que nos interessa é uma aparência boa. Veine sheva parot acheirot. E eis que em seguida surgem sete outras vacas. Olot acharen, que sobem do Nilo em seguida. Dalot, magras. Veraot toar, e elas eram feias. Meod, muito. Eram muito feias. Veracot batar, e elas tinham a carne fina. Loraiti chahena becholeret mitzrayim laroa. Nunca vi no Egito uma coisa tão horrorosa como elas eram. Fiquei assustado. Aqui ele já faz então um comentário dele, faraó. Eram umas vacas tão horrorosas que eu nunca vi uma coisa igual no Egito. Primeiro, aqui de novo ele usa o termo de elas serem feias. Não me interessa se elas são feias ou não são feias. Não é isso que interessa para o açougueiro. E se nós estamos falando aqui de um sonho que tem a ver com sustento, não faz diferença se elas são bonitas ou feias. O que interessa é que a carne delas é magra, ela está com uma aparência ruim. Mas interessante que o faraó diz: eu nunca vi uma coisa dessas. O que ele quer dizer com isso? Nunca vi uma coisa horrorosa dessas. Ele está querendo explicar para o Yosef: olha, Yosef, não vai vir me dizer que a gente sonha de noite com o que a gente vê de dia. porque eu nunca vi uma coisa igual. Essa aberração eu nunca vi. Então não sonhei de noite porque eu vi uma coisa dessas. Nunca vi isso. Primeira vez que eu vejo nesse sonho. Vatochal nehaparot. E comeram as vacas, harakot veharaot, essas vacas magras e feias e ruins. Etcheva haparot harishonot abriot, as primeiras vacas saudáveis. Mais um comentário do faraó. Vatavona el kirbena velonodá kival el kirbena. As vacas magras engoliram as vacas gordas. Elas vieram para dentro delas, quer dizer, as vacas gordas agora estão dentro das vacas magras, porque elas foram engolidas, mas nem se percebe que elas estão lá. Quer dizer, a vaca magra, quando come uma vaca gorda, deveria ficar inchada, gorda, comeu alguma coisa, ela está cheia de coisa dentro dela. Continuaram magras igual no início. O Marehen Raka Asher Batechila, elas continuaram com a sua aparência horrorosa que estava no início. Vaikats, eu acordei. O Paró esquece de contar que as vacas ruins estavam paradas ao lado das vacas boas do lado do Nilo. Se a gente viu lá no sonho, que quando as vacas boas acabaram de comer todo o pasto, voltaram para ficar perto do rio. Aí subiram as outras, ficaram do lado delas, vendo que não tem mais o que comer, e acabaram engolindo as vacas. Esse fato o faraó não conta. De novo, está faltando informação. Se você deixa faltar informação, os magos não vão ter como imaginar o que você está pensando. Não vão ter como imaginar o que de fato o sonho significa. Va'ere bachalomi. E eu vi no meu sonho. Vehine sheva shibolim. Sete espigas olot bekane echad. Sobem numa mesma haste. Meleot vetovot. Cheias e boas. Vehine sheva shibolim. E surgem outras sete espigas. Sendo mot da coche do fotkadim, magrinhas, duras, duras como pedra, secas, e também que ventou aquele vento seco sobre elas. Somerhot acharehem, crescem, nascem em seguida. Vativlana hashibolim adakot eshev hashibolim hatovot. E essas sete espigas magras encobrem as sete espigas boas. Valmar el hachatumim, eu contei isso aos magos, vem magidli, e ninguém me dá uma interpretação. Quer dizer, ninguém me dá uma interpretação satisfatória. Você vê que o faraó fica muito incomodado e fica muito impressionado com o negativo. As vacas são horrorosas, deixam ele horrorizado. E as vacas e as espigas também. Ele se estende a falar. As espigas que cresceram eram secas, eram finas, eram batidas pelo vento. Vayomer Yosef el Paró. Diz o Yosef para o faraó. Halom Paró Echadhu. O sonho do faraó é uma coisa só. Você sonhou dois sonhos. É uma coisa só. Etasher ha'elokim ose higid lefaró. O que Deus vai fazer, ou melhor, ose no presente, o que Deus está fazendo, ele está informando ao faraó. Sheva parot hatovot, sheva shanim hen. As sete vacas boas são sete anos. Vesheva hashibolim hatovot sheva shanim hena. E as sete espigas boas também indicam sete anos. Halom echad hu. É um sonho só. É uma coisa só.
Vesheva haparot harakot veharaot. E as sete vacas magras e ruins, haolot acharehen, que subiram em seguida. Você vê que ele não menciona que elas são feias, porque isso não faz diferença. Sheva shanim hena, são sete anos. Vesheva hashibolim harekot shedufot hakadim. E as sete espigas vazias, sem grãos, e batidas pelo vento, e Yusheva Sheneira Av, serão sete anos de fome. Interessante que o Yosef diz: as sete vacas boas, espigas boas, indicam sete anos bons que Deus está fazendo para o faraó. Já começou, cronômetro ligado, sete anos. E depois ele fala que as sete vacas ruins e as sete espigas ruins indicam sete anos ruins de fome que vão aparecer. Ainda não começaram, vão vir. Rua da vara Sherbibar que ele parou. É exatamente aquilo que eu falei ao faraó. Asher ha'elokim oseh ra'et parou. O que Deus está fazendo, ele está mostrando ao faraó. Estão vindo sete anos. Savá gadol becholeret Mitzrayim. Muita fartura em toda a terra do Egito. Vekamu sheva shenei ra'av acharehem. Em seguida vão vir sete anos de fome. Venishkach kol hasavá beret Mitzrayim. E vai ser esquecido toda a fartura que teve no Egito. A fome vai acabar com a terra. E não vai nem se saber que teve anos de fartura. Por causa dessa fome que vai ter depois. Que vai ser muito pesada. Quer dizer, vão ter sete anos de muita fartura, que representam as vacas boas e as espigas boas. E em seguida vão ter sete anos de tanta fome, mas tão pesados, que como você, faraó, disse, que as vacas magras engoliram as gordas e nem se percebia que elas estavam lá dentro. Não vai nem se lembrar que teve fartura alguns anos atrás. E quanto ao fato do sonho ter sido duas vezes, quer dizer, o fato do faraó ter sonhado duas vezes a mesma coisa, só que uma vez em formato de vacas e outra vez em formato de espigas, que nachon hadavar meim ha'elokim. Isso já está pronto perante Deus, o decreto já está pronto. O Memaher Ha'elokim Lassotô, e Deus está apressado para fazer isso. Quer dizer, vai começar. Vai começar já. E Deus está te contando isso que vai começar já. Ve'atá yere faraó. E agora o faraó vai ver, vai procurar. Ish navon ve'chacham. Um sujeito sábio e compreendedor. Vishitehu al Eretz Mitzrayim, e vai nomear ele sobre a terra do Egito. E Asef faraó veyafked pekidim al Eretz. O faraó vai fazer o seguinte: vai nomear responsáveis na terra. Vechimesh et Eretz Mitzrayim, e vai apressar as pessoas, e vai agilizar as pessoas. Besheva Sheneh Hasavá, nos sete anos de fartura. Veikbetsu et kol ochel hashanim atovot habaot ha'ele. E vão ajuntar toda a comida desses anos bons que estão por vir. Veitzberu var tachat yad faraó. E vão guardar grãos junto da mão do faraó, debaixo das mãos do faraó, quer dizer, nos cofres do governo. Ochel be'arim ve'shamar. Comida em todas as cidades vão ser guardadas. Ve'haya ha'ochel le'pikadon la'aretz. e essa comida vai ficar guardada na terra. Lesheva shenei hara'av, para os 7 anos de fome. Asher tihiena be'eretz Mitzrayim, que vai ter na terra do Egito. Velotikaret ha'aretz bara'av, e a terra não vai perecer de fome. Quer dizer, Faraó, você teve um sonho, e você viu no sonho o que aconteceu. As vacas magras engoliram as boas porque não tinha manada. Então, o segredo é guardar pasto para os anos de fome. Agora, procura alguém que é inteligente o suficiente para cuidar disso e aproveite. Tem 7 anos de fartura. Guarde o máximo de comida que for possível para depois ter comida nos anos de fome. E essa comida deve ser guardada nos cofres do governo. Não cada pessoa guardar. A pessoa guarda, acaba consumindo e nem vai pensar depois. Você deve nomear alguém inteligente que vai guardar comida. Sério. Não é brincadeira isso. Vayitav hadavar be'enei faraó. E o faraó gostou disso. O venei colavadav perante os olhos dos seus servos. Quer dizer, essa interpretação, o faraó falou, ó, agora sim. Está batendo com o sonho, tem lógica, tem sentido, perfeito. Vayomer paró elavadav, diz o faraó aos seus súditos, Hanimzah hazeh, será que tem como esse? Isha sheruach elokim bo, uma pessoa que tem o Espírito Divino nele. Vayomer paró el Yosef, disse o faraó para o Yosef, depois que Deus te informou tudo isso, não há alguém mais inteligente e sábio aqui como você. Não tem. Atati Elbeiti, você que vai cuidar da minha casa. Velpicha Yishak Olami, o meu povo vai ser sustentado por você. Rak Hakiseg Dalmimecha, somente o trono eu vou ter a mais do que você. Quer dizer, eu estou te nomeando o vice-rei do Egito. Você vai comandar tudo isso que você falou agora, porque eu não enxergo aqui alguém inteligente igual a você. Obviamente que você está abaixo de mim. Eu sou o faraó ainda. Eu sou o faraó, você é o segundo. Então, o trono é meu. O resto, nós vamos dividir aqui no Egito. E aí a Torá continua contando como o faraó nomeia o Yosef, dá o sinete para ele, faz a volta do novo primeiro-ministro do país, dá uma volta pelo país no carro conversível, fazendo tchauzinho pro povo e anuncia para todo mundo que a partir de agora obedeçam ele. Ele manda aqui. Se Deus quiser, depois a gente continua mais adiante a história. O que eu queria comentar, para poder finalizar isso, é sobre o início da Parashá, onde a Torá disse Miketz Shenataim Yamim, ao fim dos 2 anos. O Midrash relaciona essas palavras, Miket Shenataim Yamim, com as palavras do livro de Iov, que diz Ketz Sam Lachosher. Mesmo o Ketz que tem aqui, lá aparece também Ketz. O fim Deus coloca a escuridão. Ou seja, que o Yosef estava aqui preso 2 anos a mais e finalmente chegou o momento de acabar a escuridão dele. Imediatamente ele foi salvo. O Beit HaLevi nota que, lendo esse versículo de uma forma simples e comum, parece que a causa é o sonho do faraó. O faraó tem um sonho. Qual o efeito disso? A salvação do Yosef. Yosef foi salvo da prisão. Então, a causa é, o fato é, o sonho do faraó. E a consequência disso é que o Yosef sai da prisão. Só que, na verdade, é exatamente o contrário. A causa é que chegou o momento do Yosef ser libertado da prisão. Consequência disso, o faraó vai ter um sonho para causar com que ele saia da prisão. Quer dizer, temos que saber olhar para as coisas que acontecem no mundo da forma correta. Tudo tem uma ordem e tudo tem um motivo. O Yosef tinha que sair da prisão e por isso é que o faraó teve esse sonho justo agora, para que ele pudesse sair da prisão. O Meshe Chochmá comenta: por que que o Yosef ficou preso tanto tempo? Yosef ficou preso durante 12 anos. E 1 ano antes, trabalhando na casa do Potifar. As coisas acontecem e a gente nem imagina que as coisas ruins vêm para o bem. Diz o Meshe Chochmá, o Yosef, ao longo de 13 anos, estava sendo preparado para assumir o mais alto posto que alguém podia assumir no Egito. Trabalhou primeiro na casa de um ministro do faraó e foi aprendendo como é que funcionam as coisas. Foi preso numa prisão política e teve contato com tudo que é político. Provavelmente não deveria ser muito diferente das épocas modernas, ou era diferente que eles passavam pela prisão também. Ele teve contato com todos os políticos do país na prisão. Se era político preso, se era político que estava vindo visitar, se era... De alguma forma ele teve contato com o povo. E dessa forma ele foi aprendendo como funcionam as coisas na política egípcia. Como deve se comportar na política egípcia. E agora, quando ele é convocado, de repente, imagina só que loucura! Ele não fez curso de economia nunca, não fez curso de administração. Ele, de repente, é chamado, convocado, para interpretar um sonho. Ah, não, isso tudo bem. Não tem problema. Ouviu, falou, e o faraó fala: você está nomeado o administrador geral do país. Oh, como que se faz? O que que se faz? Onde é que é? Como que é? Não tem problema. E o Yosef já sabe como que são as coisas. Durante 13 anos ele estava o tempo todo em contato só com esse pessoal. Ele sabe exatamente como ele deve agir a partir de agora que ele está entrando na política egípcia. Diz o Meshe Chochmá, mais uma vez nós vemos como algo que aparentemente era negativo, ruim para o Yosef, veio para preparar ele para um alto posto que ele estava assumindo.